Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Vamos agora fazer a leitura de três emendas ao projeto de lei municipal 9/20 de maio de 2022, que abre orçamento vigente ao crédito adicional especial e de outras providências.
Manutenção do Conselho de Apostos da Melhoria e Remuneração.
Já falei, é? Espera aí, tem outra aqui. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Odair Pereira de Holanda. Emenda modificativa número 01/2022 ao Projeto de Lei número 09/2022. Transferência para a Unidade Orçamentária, órgão, Secretaria Municipal de Saúde. A unidade Hospital Municipal de Guadalupe e equipamentos e materiais permanentes no valor de R$ 150 mil. Aquisição de medicamentos e suplementos para o hospital. Justificativa. Tendo em vista constantes reclames da população sobre a falta de insumos básicos do hospital local. Gabinete Vereador Odair Pereira Holanda, em 23 de maio de 2022. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete de Vereadora Vanusa Silva Monteiro. Emenda modificativa número 01/2022 ao Projeto de Lei número 09/2022. Transferência para a Unidade Orçamentária, órgão. Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade Sexual. Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade Sexual. Outras despesas correntes no valor de R$ 20.963,98. Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Gabinete do Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior. Emenda modificativa número 01/2022 ao Projeto de Lei número 09/2022. Transferência para a Unidade Orçamentária. Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social. Manutenção do Conselho Tutelar. Valor R$ 41.927,96. Manutenção do Conselho Tutelar. Justificativa. Possibilita a melhoria na infraestrutura do Conselho Tutelar. Gabinete do Vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, em 23 de maio de 2022. Aqui não paga mais nem um INSS, pelo que eu estou vendo.
Então, vamos iniciar. A gente volta logo. Azinha.
O referido projeto de lei e suas emendas estão de acordo com a lei orgânica municipal, tal, estando obedecendo a técnica legislativa em face do exposto. Considerando a constitucionalidade e a legalidade técnica e jurídica, pelo senhor, acolhemos e votamos por unanimidade pela sua aprovação. Esse texto, que aqui tem componente do presidente, votar sim ou não. Se eu votar não, estou votando também contra o projeto. Assim eu estou vendo. Nós não estamos votando somente contra as emendas.
Por isso que
Entendeu? Separado.
A gente vai votar
separado. Eu tô votando. Se eu votar sim, estou votando nas emendas. Se eu votar não, estou votando contra o projeto também.
Mas se você votar contra o projeto, contra a emenda, não está votando.
Entendeu?
É.
Aqui. Eu acho que essa redação não está legal, não,
tinha,
sabe?
Tinha que ser assim, né?
Se eu votar sim, se eu votar não,
também. Conjunto, né?
Juntas não, são separadas.
Uma coisa, eu não entendi também, não tá errado. Leitinho. Tá bom. Leitinho da Paldura.
É suco de quem mesmo? Esse branco aqui. Esse branco aqui é quem?
Suco Parmalat.
Paz, tenha paciência. Vamos fazer esse cupuaçu mais forte.
Pois é.
Que é que suco de talco.
É de maisena.
É talco mesmo. O cupu é o bacuri para celular longe.
Bacuri, esse bacuri é caro, está. Vem de fora.
Claro que aqui não tem pé mesmo. Muito que tinha na casa. Muito que tinha na casa da gordinha, nunca deu.
Ei, mas tem lá na cozeta. Que bota.
Tá. Conta outra.
Tá aqui, né?
Rapaz, na água você tá limpiando. A luz começou tomando cerveja, tomando. Isso que não tem nada, a gente tem que tirar um aperitivo para a vida adulta. Tinha não, era só uma cerveja. Aí quando encerrou foi só jantar. Aí a luz não vai aparecer. Saiu não. Foi direto. E aqui a gente só não estava bom porque estava frio. É, mas o molho do outro estava melhor. O molho do outro estava melhor. O madeira estava melhor. O molho do outro. Pensei que até era assim, camarão em cima. Todo mundo. Veja, tu acabou com o dinheiro. Foi. Tu acabou com o dinheiro, destinando pra cá e pra lá. Menino, dá vontade de pegar o Adão.
Interessante, né? Aqui. Fala, não esquece que me dúvida. Tudo aqui que consegue as coisas.
Eu não dava nem trela pra, quando a gente ia se vender, eu ia direto, eu tocava direto. Ninguém resolve nada. Só babá. Eu digo logo a realidade. Não tenho mais nada a ganhar, nem a perder. Sim. Às vezes, por você não querer machucar, você sai machucado. Tá entendendo? Por isso que é melhor dizer logo a realidade no Itu. E se quiser zangar, eu tiro meus votos e não dou mais. Pronto. Oh, gente, que gasta de mim como se mandando de mar de casa.
Mas se for, você tem que botar ali embaixo delas aí. Eu não sei como foi que eu fui com chão.
Manda limpar isso aí. Manda passar a vassoura aí, não sei o que cai tudo de novo.
Vai lavar amanhã.
Lava.
Fazer um mutirão aí amanhã, chamar os vereadores.
Ó, fui marcar a consulta lá no São Marcos. Na hora que eu terminei de marcar, moças, venha vestido. Vestido. Com a máscara e seu vidro de álcool. Não venha sem máscara. Tu acredita na história dessa? Porque assim é de gosto, gente. O diabo é que tá acontecendo, João.
E lá no João Paulo, aí eu acostumado todo o tempo sem máscara. Quando ele tem já. Ah, mas a doutora Luciana entrou, ela que falou. Ah, mandou o doutor sem máscara, me doutor, mas depois é mulher, não se torna que colocar sem máscara, não. Aí, terminou a consulta, eu fui na farmácia.
Pois amanhã estarei lá. Eu queria voltar amanhã, mas estou aqui preocupada. Não sei como é que eu vou arrumar a gente para ficar com mamãe.
Depois eu volto as três juntas, não é só o governador, que essa é a minha festa. Bicho, não abre a rota, não vai ter um bom pedaço. Sabe como é que é comigo? Uma hora e
Adão, me contaram uma história ali. Disseram que o doutor Fernando é candidato a prefeito e tu vice. Que diabo de história. Diabo de história. Quem?
Voto de um por um, né?
Tu desligou, foi? Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer conjunto número 05/2022. Parecer ao projeto de lei número 09/2022. De autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outra providência, de outras providências. Primeiro relatório. Trata-se o presente do projeto de lei número 09/2022, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências. O projeto de lei versa sobre o recurso não é contemplado no orçamento vigente, pois o mesmo foi elaborado antes do leilão realizado em 17/12/2021 pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Foram oferecidos dois blocos na Bacia de Santos, Sépia e Atapu. Segundo, emendas. O presente projeto de lei recebeu 3 emendas modificativas de autoria do vereador Odair Holanda, que destina R$ 150 mil para compras
de insumos do Hospital Municipal. De autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior, que destina R$ 41.927,96 para a manutenção do Conselho Tutelar e de autoria da vereadora Vanusa Silva Monteiro, que destina R$ 20.963,98 para custeios de ações da Secretaria Municipal da Mulher e da Diversidade Sexual. Já é isso. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a nossa lei orgânica no seu artigo 94, inciso 3º, que aduz o seguinte: artigo 94, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, inciso 3º, votar o orçamento anual e plurianual e investimentos, bem como autorizar aberturas de créditos suplementares e especiais. Outro sim, no mesmo sentido, reza o artigo 106, seu inciso 4, também da Lei Orgânica. Artigo 106. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponha sobre, parágrafo 4º, a matéria orçamentária e que autorize a abertura de crédito ou conceda auxílio, prêmios e subvenções. 4º, o voto. O referido projeto de lei e suas emendas estão de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 94, inciso 3º, e 106, no seu parágrafo 4º, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade e a legalidade técnica e jurídica, pelo que acolhemos e votamos conforme abaixo. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 23 de maio de 2022. Emendas ao projeto de lei número 09/2022. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. 2 votos sim e 1 não. Na Comissão de Finanças e Orçamentos, 2 votos não e 1 sim. Não, na primeira, na Legislação e Justiça, teve 2 não e 1 sim. E na Finança, teve 2 não e 1 sim. Projeto de Lei número 09 de 2022. Na Legislação, Justiça e Redação Final, 3 sim. Na Comissão de Finanças e Orçamento, 2 sim e 1 não. Tem que ser batado às 3h30.
Coloca primeiro em votação as emendas e depois o projeto.
Vamos iniciar agora a votação das emendas. Vereadora Vanusa Monteiro.
Voto sim.
Vereador Dilson.
Voto não, porque eu reconheço que aí está direcionado, já tem a direção que é para... Esse projeto já vem direcionado pelo que eu mais prezo e gostaria que fosse feito. Então, eu voto não às emendas.
Vereador Amadeu Júnior.
Voto sim às emendas.
Vereadora Elvia Almeida.
Voto não.
Vereador Daí Holanda.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana.
Voto não, conforme parecer.
Vereadora Francinete.
Voto não, senhor presidente.
Vereador Adão.
Voto não, senhor presidente.
Eu também voto não. Algum vereador deseja modificar seu voto? Emenda reprovada. Em primeira e segunda votação. Iniciaremos agora a votação ao projeto. Iniciar agora pela vereadora Vanusa Monteiro. Ok. Voto sim, Vanusa Monteiro. Vereador Dilson.
Voto sim ao projeto como ele está sendo dirigido.
Certo, correto. Vereador Amadeu Júnior.
Voto não, por entender que ele não vai atender aquilo que está no projeto, como vem acontecendo com os contratados.
Vereador Elvio Almeida.
Vereador Elvio Almeida, voto sim ao projeto.
Vereador Odair Holanda.
Não.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim, conforme parecer.
Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Eu também voto sim. Algum vereador deseja modificar seu voto? Projeto aprovado em primeira e segunda votação. Vou facultar a palavra agora, o vereador queira fazer uso. Quero só antecipar. Ser breve aqui, porque eu vou ter que me dirigir ao hospital. Quero apenas nessa noite agradecer a todos pela compreensão, falar da importância que é o nosso trabalho e o respeito um ao outro, apesar das discordâncias, isso é normal, é democracia, cada qual pensa de uma forma, tem a sua bandeira e o seu lado e os objetivos seus, do seu povo, a defender. Quero aqui, simplesmente, ser breve, porque eu vou ter que sair, e falar em relação à saúde. Sabemos da dificuldade que temos à saúde, não só a nível municipal, nem estadual, mas a nível nacional. Sabemos do esforço que a prefeita tem para cada dia melhorar a saúde do nosso município. Sabemos que dificuldade temos, tivemos e sempre vamos ter. Isso está escrito, isso não adianta. Agora eu fui testemunha, não por ter tido um tratamento, por ser vereador, mas passei 3 dias no hospital aqui em Guadalupe, quinta, sexta e sábado, sem meio-dia. Fui bem atendido e o período que eu estava no hospital, Eu direto, tanto na madrugada como na manhã, eu andava em alguns quartos, via como era que estava, a forma que as pessoas estavam. E eu, assim, eu não percebi nenhum maltrato, pelo menos no momento que eu estava naquele hospital. A ninguém. Vi elogio, vi a demanda, é altíssima. E aí, saí de alta do hospital, meu filho, e aí, quando foi no domingo, ele apresentou de novo os sintomas, levei a Floriana. Não, vou procurar algo melhor. Fui a Floriana, que tem um plano de saúde, fui para o hospital particular. Fiz os exames, fui consultado com a pediatra. Tudo teve que ser particular, porque era domingo, ser chamado. E aí, internou. No hospital melhor, é um dos melhores, né, doutor? De Floriana, é particular, né? Hospital. É o João Paulo. E aí, o que foi que aconteceu? Moral da história. É a maior prova de que a saúde, Ela é falha em qualquer canto que você vá. Ou seja, você paga um plano de saúde, meu filho está internado no João Paulo, saiu daqui, não faltou nada, não faltou dipirona, porque ele não toma nenhuma medicação oral. Não faltou dipirona, não faltou soro, não faltou nada. Quando chega no hospital João Paulo, adivinha, não tem dipirona. Ou seja, saí de Guadalupe, fui a Floriano, pago pelo plano de saúde, um hospital particular, e aí, ou seja, foi pior do que aqui. Então, a dificuldade é geral, minha gente. Ou seja, Floriano não tem o dipirona nem na UTI do Tibério Nunes. E nem no hospital particular tem dipirona. Se você precisar e você não tomar um remédio oral, você passa por uma dificuldade grande, porque não tem dipirona. E esse problema aqui em Guadalupe eu não passei. Eu só quero falar esse testemunho porque isso aconteceu comigo e isso é a realidade. E eu sei que acontece momentos que falta medicamento,
porque a demanda é alta e às vezes o laboratório não consegue passar para o município, para os estados. E acontece isso sim, mas que acredito eu que cada vez mais tem melhorado e vai melhorar, porque eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Então, quero aqui passar a palavra ao vice-presidente desta casa para que possa dar continuidade aos trabalhos. Boa noite a todos.
Mas deseja fazer uso da palavra, vereador Ivanusa? Certo. Vereador doutor Dilso? Vereadora Luciana, Eva?
Eu anotei.
Concedo a palavra ao vereador Amadeu Júnior.
Ela pediu para a gente, para eu ceder a primeiro lugar para ela, eu vou em segundo ao dar em terceiro. Okay,
pois não, com a palavra a vereadora Vanusa Monteiro.
Só um minuto. Só um minuto. Está ligado.
Boa noite a todos. Presidente, colegas vereadores. O primeiro ponto que eu quero falar hoje aqui é sobre uma coisa que todo mundo já diz de novo, outra vez, mas enquanto a gente não receber, não paro de falar, que é das precatórias. O presidente acabou de sair, até me deu um susto ali fora, dizendo: Vanusa, parece que não vai sair não, de quer me matar do coração? Não diga isso, porque já está com alguns dias e a gente não tem nenhum retorno. E aqui foi tão rápido. Quando a prefeitura recebeu esse rateio, rapidinho veio o projeto, rapidinho, tudo aconteceu rápido. E pode acontecer também com a gente, com relação às precatórias, pagamento do professor, o dinheiro está na conta, a lei nos favorece, né? Está tudo caminhando para ser também rápido. Então, eu espero, estou aguardando mais um posicionamento da prefeitura com relação a esse pagamento. Porque nossos colegas vão completar depois, porque as coisas estão ficando sérias, né? E tudo pode se resolver, né, na negociação. O outro ponto é sobre algumas escolas que está faltando ar-condicionado ou ventiladores. Me deram o nome aqui do Eduardo Batista e do Hipólito. E eu me lembro bem que foi R$700 mil para a compra de ar-condicionados. Como é que está faltando nessas escolas? Escolas que foram reformadas. Eu espero também que seja solucionado, porque as mães estão reclamando, né, e procuram sempre os vereadores para falar em nome da população, em nome deles. Então, cadê os ar-condicionado? Aliás, muito dinheiro nas reformas, dinheiro para comprar ar-condicionado e está faltando, né, a gente vê o que realmente foi feito. E digo a vocês, em cada escola que eu vou, nem parece que foi feita uma reforma tão cara. E são essas minhas palavras hoje. Boa noite a todos e obrigada.
Pois não, vereadora. Antes de conceder a palavra ao vereador Amadeu Júnior, convidar a vereadora Luciana Martins a ocupar assento na mesa. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores vereadores, eu trouxe hoje alguns temas que são relevantes, porque eu fui procurado por pessoas dentro do município de Guadalupe, então eu trouxe essa matéria aqui para podermos repercutir na Câmara Municipal e saber qual é o posicionamento do Executivo acerca dessas reivindicações. Algumas pessoas em Guadalupe fizeram um seletivo em 16 de dezembro de 2021. Esse seletivo trata-se de contratação de pessoas mediante teste
de mediadores de aprendizado e facilidade para a atuação voluntária no programa Mais Educação. O problema é que essas pessoas passaram, foram submetidos a esse seletivo desde de 16 de dezembro de 2021, ou seja, praticamente há 6 meses. E até o presente momento, nenhuma dessas pessoas foi contratada, pelo menos é o que se sabe até o momento. É preciso, a gente queria saber qual é o posicionamento do Executivo Municipal, por que que esses mediadores ainda não foram chamados, já que foram submetidos a um teste seletivo. Segundo, se este programa já está funcionando, se existem pessoas contratadas, por que não justifica fazer um teste seletivo e deixar a coisa aí offline, parada? Além da expectativa das pessoas que foram submetidas a esse teste, também os próprios alunos do programa Mais Educação, que também estão sendo prejudicados. Então, fica aqui esse pedido de explicação ao Executivo Municipal. Quem dos vereadores puderem responder, por gentileza, nos dê as respostas para que a gente leve ao conhecimento dessas pessoas. É um segundo ponto. No dia 13 de maio de 2022, foi votada e aprovada a Emenda Constitucional 120, que regulariza o incentivo de adicionais aos agentes de endemias e aos agentes de saúde. Como essa matéria do dia 13 de maio de 2022, eu preciso saber também qual é o posicionamento do Executivo Municipal, já que é lei. A Emenda Constitucional foi sancionada e já foi publicada. Se existe dentro do Executivo Municipal, e aqui eu pergunto à vereadora líder do Executivo, qual é o posicionamento acerca dessa emenda número 120, acerca da regulamentação do salário do agente de endemia e agente de saúde. Se existe a expectativa de enviar à Câmara Municipal um projeto de lei, ou qual é o critério que vai ser utilizado para formalizar este ajuste lá nos vencimentos e salários dos AES e dos AS. É um terceiro ponto, também bastante importante, é que a vereadora Vanusa falou, e a gente precisa estar sempre lembrando, penso eu que o vereador daí também vai falar, sobre os precatórios dos professores. Não é ser repetitivo, mas é sempre bom lembrar que foram, na primeira passada, mais de 11 milhões de reais e agora mais de 11 milhões de reais. Quando, ainda no ano passado, eu tomei conhecimento da liberação da parcela e que grande parte desse valor já estava sendo gasto com obras, licitações, contratos, aditivos, eu fiz uma representação ao Ministério Público Federal e pedi, na época, que fosse feita uma solicitação ao Judiciário Federal de bloqueio de parte dessa verba, no caso, 60% dos professores. E, segundo plano, eu pedi também investigação aos órgãos competentes, Ministério Público Federal, para que verificasse sobre a aplicação desses recursos federais, onde estavam sendo aplicados, de que forma estava sendo aplicado e que tipo de obras, porque as obras que foram destinadas nos contratos licitatórios, que eram obras que às vezes nem precisavam de reforma, estavam sendo reformadas. O fato é que, posteriormente, eu fui convocado a prestar esclarecimento aos procuradores da República do Ministério Público Federal e assim o fiz. Encaminhei documentos, fotos, vídeos das escolas, das obras supostamente reformadas. Logo em seguida, eu fiz um outro aditivo ao procurador e do Ministério Público Federal, já no final de 2021, levando mais vídeos, mais contratos, mais licitações, e cheguei a ser ouvido por procuradores da República e do Ministério Público Federal. O fato é que, esta semana, o portal 180 Graus publicou que está tramitando na Polícia Federal do Piauí um inquérito para investigar obras oriundas dos precatórios do Fundef do município de Guadalupe. Inclusive, dentro do inquérito, tem informação que já pediram também informações ao Tribunal de Contas do Estado sobre eventuais obras, eventuais despesas feitas com essas reformas em Guadalupe. O que eu quero dizer com isso é que eu fiz as representações e os pedidos de providência e investigação justamente cumprindo a minha missão de fiscal da verba pública aplicada em Guadalupe. Mais do que isso, a minha intenção foi tentar zelar pelo direito dos professores que, na minha opinião, naquele momento poderiam estar sendo lesadas. Para minha satisfação, enquanto parlamentar e fiscal do dinheiro do povo, dentro do âmbito do município de Guadalupe, existe este inquérito tramitando na Polícia Federal do Piauí. Isto significa que estão sendo investigadas as obras, os contratos, as licitações, investigados aditivos e tudo mais que envolve o dinheiro público. Isso também é mais importante ainda porque é preciso que os gestores, aqueles que lidam com o dinheiro público, entendam que aquele dinheiro não é propriedade particular do gestor para que ele faça ao seu bel prazer. O poder discricionário de um gestor é lícito e está na Constituição. Onde vai ser aplicado, como vai ser aplicado. Todavia, eventuais desvios, eventuais distribuições irregulares das verbas públicas federais, esses têm que ser investigados e estão sendo, porque tanto a Procuradoria do Ministério Público Federal é uma instituição seríssima, quanto a Polícia Federal é uma instituição seríssima. Isso é importante ao povo de Guadalupe saber e ao professor, que muitas vezes se sentiu lesado por ter sido desviado algo que era de direito seu, porque é uma garantia de que o recurso público está sendo observado, está sendo investigado. E isso é um princípio republicano que nós temos na democracia para provar que ninguém está acima da lei, que ninguém pode se sentir intocável pelas investigações e pelas leis. Então, se por algum motivo, por alguma situação, alguma dessas verbas tiver seu objetivo desviado para outras condutas, estejam certos quem eventualmente fez ou praticou esse tipo de conduta, porque consequências virão. São essas as minhas palavras. Boa noite.
Concedo a palavra ao vereador Odair Holanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos. Vereador Bandeira, nesta noite eu queria também reiterar a sua fala com relação à emenda constitucional 120, que garante o piso salarial mínimo aos agentes comunitários de saúde e os agentes comunitários de endemia. Essa emenda constitucional já foi promulgada pelo Congresso Nacional, está em plena vigência e até o presente momento o município de Guadalupe não sinalizou que irá cumprir com o que está estabelecido na emenda constitucional. Só ressaltando, vereador Amadeu, que os recursos para o pagamento dessas categorias vão ser integralmente custeados pelo governo federal, são repasses do governo federal para esses programas dos agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias. Então, não há nada que impeça que o município venha estar honrando com o pagamento do piso mínimo dessas duas categorias. Já com relação aos conselheiros tutelares, acredito que todos os vereadores dessa Câmara, nós poderemos já solicitar aqui ao secretário que faça indicação a senhora, excelentíssima senhora prefeita, que todos os vereadores têm plena certeza que irão assinar e que a gestora se sensibilize com a categoria dos agentes comunitários, dos
conselheiros tutelares, para que seja feita a melhoria salarial dessa categoria. Senhor presidente, quero tocar aqui novamente na questão desse projeto de lei encaminhado para cá, reiterar que entendo, sim, que seria possível fazer outras destinações, até porque a lei que estabelece a divisão da cessão dos recursos recebidos pelos entes da federação em decorrência da cessão onerosa podem ser aplicados em investimentos. O presidente não está mais conduzindo a sessão, mas quando ele fala que teve um bom atendimento no hospital de Guadalupe, a gente tem que ponderar como é que está sendo feito isso, porque os reclames que a nós chegam são constantes, diários. E um dos princípios, vereador Amadeu, da Seguridade Social, quando a gente estuda lá, que a Seguridade Social engloba a saúde, a previdência e a assistência social, é a universalidade, certo? Não pode haver tratamentos diferenciados. Se alguém tem a necessidade de ser atendido na unidade básica, no hospital local, tem que haver o tratamento isonômico para todos e não haver essa distinção, porque eu tenho certeza que as pessoas que nos procuram não estão inventando histórias e que o atendimento nessas unidades está sendo deficitário. E são constantes, repito, e reiterados os reclames. Mais uma vez, senhor presidente, falar aqui, a vereadora Vanusa até antecipou, que houve, de fato, uma pressa do município em já mandar um projeto para incluir no orçamento o valor que foi recebido da sessão onerosa de forma tão rápida, porque os repasses foram feitos agora recentemente e o município tem no seu à disposição, e a gente espera que tenha, mais de 10 milhões de reais, cujo esse valor a lei já autoriza que seja pago os professores. E a gente não vê a mesma pressa, a gente não vê o mesmo empenho do município em fazer esses pagamentos, vereador Amadeu. Então, fica aqui a nossa indagação. Por que não ter essa mesma pressa? Por que não ter esse mesmo empenho em trazer essa casa a discussão sobre o pagamento dos professores? O município tem demonstrado, né, a gente vê nas falas, até mesmo dos colegas da situação, que a prefeita tem essa intenção. Por isso que ela demonstre e que tenha a mesma pressa, a mesma urgência como ela teve nos valores da sessão onerosa. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite.
Concedo a palavra ao vereador Dr. Dilson.
Presidente, Adão Moura, vice-presidente Luciana, secretária Francinete, vereadores Amadeu, Odair, Elvia, nós queremos relatar dois fatos muito importantes em matéria da saúde. Na realidade, a saúde em nosso estado e no país não está como deveria ser feito. Os laboratórios também não estão fabricando os medicamentos. Não é porque nós estamos em Guadalupe que falta um medicamento ou outro, que eu fui agora em loco fazer essa verificação, quanto verifiquei na Policlínica, verifiquei no Hospital Tibério Nunes, verifiquei no Hospital João Paulo, verifiquei no Hospital Clínico. negócio está seríssimo, seríssimo, seríssimo. Porque os próprios laboratórios não estão fabricando mesmo as medicações. Inclusive, para quem quiser investir, o Hospital João Paulo está na venda. 7 milhões, eles vendem na hora lá o hospital. E não querem mais, porque o negócio está lástima. E tudo que sai lá do hospital, sai do Hospital Tiberio Nuno para a Policlínica, a medicação sai do Hospital Tiberio Nuno para a Policlínica. E o Hospital Tiberio Nuno tem medicamentos. Inclusive, os injetáveis faltando. Para você fazer dipirona oral, um paciente que está com a dor intensa, não vai adiantar em nada. Tem que ser injetável. Pois está faltando essas medicações em termos de país. E a gente está vendo também que após essa policlínica feita bem rápido também, que foi um negócio assim, mais assim, de mostrar o poder de um lado e mostrar o outro poder de outro. Faz a policlínica, porque tem que ser inaugurada antes que o outro faça a UPA. Aliás, eu estou falando em matéria do hospital para a UPA, tá? Não para a policlínica. Então, lá está um desarranjo. Ninguém sabe quem é, para onde é que vai o paciente, está nessa jogada lá. Os hospitais estão credenciados, tanto o João Paulo quanto a Clínico, credenciada pelo SUS, para atendimento dos pacientes, mas estão lotados. Para me dizer para você, como é que um paciente sai de Cristalândia para Floriano, minha gente? Cristalândia para Floriano. Veja como é que está a situação de nosso estado. Ortopedia está lotada. São mais de 10, 12 cirurgias por dia. E não dá conta. Então é um caos. O que está se vendo hoje é um caos. Essa nossa saúde, do nosso estado. Eu tive também a preocupação de ir ao hospital Tiberio Nuno, hospital local de Guadalupe. E tive também para conversar com a prefeita municipal, onde nós procuramos vários e vários assuntos. Nós conversamos sobre o ônibus escolar. E a realidade, não são 11 estudantes para serem beneficiados. São apenas 5 estudantes. Esses 6 estudantes já moram na cidade de Floriano. Tá? Então, verifiquei isso. Estou colocando aqui para os colegas. O ônibus que vai para Artur Passo e que vai para o Jatobá, Maranhão, eles estão participando dessa rentabilidade do Fundeb, porque o nosso município está recebendo também recurso com esses alunos. Daí compensa. Agora, será que nós temos um ônibus saindo daqui de Guadalupe com 5 alunos? Será que a rentabilidade, o gasto, na realidade, é enorme? Se nós tivéssemos mais, acho que seria até melhor. E aqui nós indagamos também, nós temos um dinheiro sobrando que dá para fazer investimentos na educação. E o provável que o município de Guadalupe vai adquirir aí umas 2 vans, e essas vans é para servir justamente a esses. Isso. E justamente, porque aí, além do mais, servir aos alunos, diminui também essa despesa, né? E essas vans vão servir para o município de Guadalupe. Pois não, Brandão?
A publicação do edital foi dia do aviso de licitação foi dia 19. Consultei no site do Tribunal de Contas, ainda não saiu o edital. No edital é que a gente vai ver a fonte de recursos, de onde vai vir o dinheiro para a compra dessas duas vans, que realmente foi publicado o aviso. Mas não dá para ver a fonte de recursos ainda, só quando publicar o edital. E, diga-se de passagem, já está atrasado, porque o Tribunal de Contas do Estado do Piauí tem uma instrução, uma resolução que diz que o edital de licitação tem que ser publicado 24 horas depois de lançado o aviso. O aviso foi lançado dia 19, nós já estamos chegando no dia 24 e o edital ainda não está disponível. Só isso, senhor vereador Dias. Obrigado.
Então, eu acho que tem uma via que pode ser beneficiada esses alunos. Nós, todos nós, somos a favor justamente da educação, que a educação ela é primária. E eu acho que temos que dar essa credibilidade e cobrarmos se não for colocada em planos de nosso atendimento. Sobre esse projeto hoje, por que que eu votei contra emendas? Porque eu vejo que se ela colocou aqui esses 209 mil, é porque a realidade é essa. Então, se a gente for puxar 100 mil para um ano, 50 mil para outro, 40, acaba. E aí, como é que vai ficar essa outra parte? A parte principal, que é justamente o que eu tenho pena e medo, é de um pessoal de serviço prestado ter uma doença, uma patologia, for ganhar neném ou qualquer coisa, e amanhã esse pessoal vai ficar parado. E quem vai pagar? Ele não tem direito à previdência. Então, vamos dar essa credibilidade para que possam se colocar. A previdência é para funcionar. O recurso destinado a isso aí, eu ainda acho até que esse recurso aqui é até pouco para colocar em dias e pagar a previdência desse pessoal de serviços prestados, que estão aí alheio. Então, nós não podemos está com a folha, graças que não está sendo essa gestão que eu estou vendo, não está, outras gestões eu já vi, recolher e não repassar para o INSS. Mas essa não está sendo feita. Então, isso aí, é por isso que eu não votei nas emendas, porque eu acho que isso, que seria, vai ser direcionado, já tem uma direção certa para esse recurso. E sobre os precatórios, também continua o pensamento nosso, de todos os vereadores, que nós estamos também a favor dos precatórios dos professores. Nada mais justo. E que apenas ela foi retirada, esse dinheiro saiu da conta judicial para a conta da prefeitura, mas não vai ser feito qualquer gasto com esse dinheiro sem antes. A única coisa que a prefeitura está esperando é um parecer que eles pediram do Tribunal de Contas da União. Esse parecer, eu gostaria até que os nobres amigos, nossos colegas que são advogados, verificasse um parecer do TCU o mais breve possível, já que está muito tempo batendo, mas a prefeitura está esperando somente um parecer do jurídico da prefeitura, para que seja mandado o projeto para a Câmara e nós temos a nossa responsabilidade de votar a favor, como já foi dito aqui várias e várias vezes. São essas minhas palavras, dar uma boa noite para todos e que Deus abençoe e leve cada um para seus lares.
Concedo a palavra à vereadora Elvia Almeida.
Nobres vereadores, meu cordial boa noite. Em nome do presidente que assume esta sessão ordinária, vereador Adão Moura, vice-presidente Luciana Martins, secretária Francinete, vereador Dr. Dilson, vereador Amadeu Júnior, vereador Adaí, o meu cordial boa noite, assim como também saúdo a todos que se encontram nesta plenária, em nome do Francinaldo Publicidades. Esta noite, eu gostaria de ressaltar algumas ações que eu participei durante a semana passada, como ações alusivas através da Secretaria de Assistente Social, do dia 18 de maio, falando diretamente do combate ao abuso infantil. Esteve presente juntamente comigo a prefeita Neidinho, o presidente Jesse James, participando dessa ação alusiva muito importante, como também estive participando de mais uma ação do programa Mamãe Bebê, onde foram distribuídos vários kits para as nossas gestantes. Como também participei da abertura do projeto de leitura na zona rural, na Escola Manuel Matias, Cantos e Encantos da Leitura. Sem sombra de dúvida, foi um momento belíssimo, muito cultural. Assim como também estive participando da abertura do projeto de leitura na EJA, onde estavam também presentes a vereadora Luciana Martins e o vice-prefeito Edivan Miranda. E lá realmente foi muito emocionante. Nós pudemos observar a consolidação da leitura de pessoas que estavam afastadas da escola. Não houve como não se emocionar. Em relação a algumas problemáticas que aqui foram citadas, trarei alguns esclarecimentos acerca dos ar-condicionados nas escolas municipais. Aos poucos, conforme eles estão chegando, estão sendo feitas as instalações nas escolas. A escola Hipólito já recebeu a maioria dos ar-condicionados, se não está 100%, mas já está bem próximo, assim como a tia Quieta. E conforme eles estão chegando, estão sendo climatizadas as escolas. Está dependendo apenas dos lotes que vão chegando. E aí vai chegando e vai sendo feita a climatização conforme a chegada dos ar-condicionados. Portanto que, segundo a previsão da secretária de Educação, quando chegar esse BRO Bloco, com fé em Deus, todas estarão 100% climatizadas. O problema agora é somente a mercadoria que está demorando para chegar, não está chegando a contenda. Em relação ao processo seletivo do Mais Educação, já foram chamados até agora os da zona rural, por se tratar de uma escola integral, né? Então já foram chamados. Algumas escolas, como no caso a escola Alexandrina e a escola SEDEG, que estão nucleadas, né? Devido à reforma, estão aguardando esse momento em que o Alexandrino volte para seu prédio, para que possa realmente consolidar esse processo. Por quê? Como funciona? O aluno, ele vai no contraturno para a escola. No caso, quem estuda de manhã vai à tarde para o contraturno, quem estuda de tarde vai para amanhã no contraturno. No caso do Alexandrino e do SEDEG, estão com essa dificuldade, porque a escola Alexandrino se encontra-se numa parte da escola SEDEG até voltar para a reforma. As demais escolas, a secretária está concluindo a lotação e já deve começar a chamar em breve, de acordo com o teste seletivo feito. Todos serão do Mais Educação, conforme o teste seletivo que foram realizados. Em relação à questão dos agentes de endemia, como já foi citado aqui por alguns vereadores que me antecederam, estão aguardando o governo federal fazer o repasse. A gente já sabe que realmente já foi aprovado, né? E que é custeado pelo governo federal, mas estão aguardando até a semana passada, quando eu conversei com o secretário de saúde, estão aguardando ser feito o repasse para que possa vir para esta casa e repassar para os agentes de endemia. E a intenção é de cumprir com integralidade com o piso desses profissionais que são realmente merecedores. Em relação aos precatórios, também já me antecedeu o vereador Dr. Dilson, estão aguardando o posicionamento para que, com fé em Deus, os nossos professores possam estar recebendo. E diga-se de passagem que aqui nós já somos conhecedores que os 9 vereadores são favoráveis à classe da educação. No mais, em relação à saúde também, eu tive essa mesma preocupação de estar conversando. A grande problemática são os fornecedores. Estão começando a aparecer aí realmente, o que eu vou dizer, realmente os pós da pandemia, né? A gente vê que essa pandemia, ela marcou em muitos aspectos, principalmente na saúde, né? E o caos, ele começa a tomar de conta nacionalmente. Não é que nós não procuremos. É procurado, sim, pela equipe municipal competente. A dificuldade, muitas vezes, está no fornecedor que não encontra. Aqui já foi citado até a cidade maior, que é nossa, como Floriano, e também em Teresina. Eu já tive esse cuidado de estar conversando com algumas pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, e está geral no nosso estado essa falta de medicamentos. Mas aqui, graças a Deus, nós temos um trabalho humanizado. Nós temos profissionais competentes à frente da saúde, naquele hospital, que fazem o que é possível com o que nós temos dentro da nossa realidade para atender os anseios da nossa população. Se não conseguimos com 100% de eficácia, é porque realmente essa demanda é uma coisa que está muito preocupante de forma nacional. Mas nós procuramos atender da melhor forma possível. Em relação também aos ônibus, como aqui já foram citados, realmente é isso. Com o aumento da demanda de matrículas na rede municipal de ensino, nós temos por obrigação estar buscando esses alunos. Não importa de onde eles venham, mas a partir do momento que esse aluno ele é matriculado na nossa rede, o município recebe por ele e é um direito dele chegar até a escola. É uma preocupação tão grande que nós temos que já estão sendo licitadas aí mais 2 vans para atender a demanda, né? Graças a Deus, as nossas crianças, os nossos adultos estão voltando para a escola. Compreenderam, estão compreendendo o quanto é importante a educação para a nossa evolução. Nessa feira de leitura da EJA mesmo, não teve como não se emocionar, né, vereadora Luciana? Realmente, foi muito lindo o reconhecimento daquelas pessoas que se afastaram da escola e que hoje vê a importância de retornar para estudar. E eles também têm direito ao transporte. E isso faz com que também a gente sinta essa necessidade de investir em mais transporte, porque eles estão na rede. Faz parte da nossa obrigação estar dando transporte para essas pessoas que estudam à noite. No mais, eu gostaria de finalizar as minhas palavras aqui ressaltando que dia 27 de maio ocorrerá a Festa das Mães promovida pela UNIEG, né? 27 pela UNIEG das Mães Evangélicas, na sexta-feira. E dia 28 ocorrerá a Festa das Mães, promovidas pelo município, para todas as mães. Ambas as festas serão no nosso estádio municipal. Logo mais deverá sair as propagandas, né, convidando as mães, tanto através da UNIEG dia 27, como do nosso município dia 28. Então, assim, que Deus abençoe a cada um de nós, continue nos dando sabedoria para trabalharmos da melhor forma possível pelo nosso município.
Só desejar uma boa semana a todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.